Aleluia. Gênesis capítulo 13, verso de 1 ao 18. Nós vamos ler o capítulo inteiro. Amados, deixa eu contar uma história para vocês. Ultimamente, vocês têm orado por mim? Quantos oram por mim aqui? Ore, meu irmão, porque eu tenho cometido uns gafes. Você já deu algum mico aí, assim, daqueles graves? Posso contar um que eu dei outro dia? Sim ou não? Não tem nada a ver com a pregação, não. É só um pedido de oração. Estava numa igreja pregando, lá nos Estados Unidos. Aí chegou uma mulher para dar um testemunho. Imagina a minha situação. Eu era o próximo. A mulher chegou para dar o testemunho e disse assim, o pastor, eu não vou precisar traduzir porque ela vai falar em espanhol e todo mundo aqui dá para entender espanhol. Eu, é claro, né? Imagina eu dizendo assim, claro. Aí a mulher começou a falar em espanhol e eu traduzindo. E eu entendi assim, que ela falou que ela estava grávida, que ela tinha tido um problema na gravidez, mas que o nenê tinha sido abençoado, ela foi fazer um exame, né? E que deu tudo certo no exame e graças a Deus o nenê não tinha nenhum problema. Aí eu virei assim e falei, glória a Deus! A minha esposa falou, você está entendendo o que ela está falando? Eu falei, estou. Ela falou que estava grávida. Certo? E que tem um problema na gravidez, o nenenzinho abençoou tudo. Aí o pastor chegou e disse assim, bom, os irmãos entenderam o testemunho dela, né? Mas para quem não entendeu, eu vou explicar. Ela faz curso de enfermagem e ela estava prestando uma prova e ela passou no teste, graças a Deus ela foi abençoada. O problema não foi só esse, o problema é que eu não conseguia parar de dar risada, irmãos. E aí o pastor falou assim, pastor Claus, agora você vai trazer a palavra. E eu não conseguia parar de rir. Porque eu estava pensando na mulher grávida, dizendo glória a Deus, né? Aí ontem fomos numa igreja, eu nem sei se o pastor me apresentou a pastora, né? E falou assim, essa aqui é a pastora, mas ela estava muito longe assim, né? Eu falei, a pastora. Aí daqui a pouco a pastora foi para lá, eu falei, ah, chama sua filha lá, pastor. Orem por mim, irmãos. Levanta sua mão e abençoa a minha vida aí, em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida. Ainda bem que ali veio um anjo da surdez e colocou a mão no ouvido assim da mulher, assim, do homem assim. Ele não ouviu nada que eu falei, não sei como. O anjo da surdez pôs a mão assim e falou. Me deu tempo de me corrigir. Amém? Hoje de manhã fui ministrar a Santa Ceia. Eram duas bandejas, eu chamei três casais. Ah, benção, irmão. E aí eu falei, nessa noite nós vamos ministrar a Santa Ceia. Amém. Mas eu quero crer que nessa noite o Senhor vai me dar uma unção de facilidade para pregar. Amém? Gênesis capítulo 13, verso de 1 a 18. Se os irmãos encontraram, digam amém. Aleluia. Saiu, pois, Abraão do Egito e foi para o Neguebe com sua mulher e com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abraão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuía tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso, surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os fariseus, habitavam aquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se for para a direita, irei para a esquerda. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separaram. Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abraão, verso 14, depois que Ló separou-se dele, de onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste. toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorrerá esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então, Abraão mudou seu acampamento e passou a viver próximo ao Carvalho de Manré, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, que a tua palavra seja o nosso alimento nessa noite, que ela encontre, Senhor, um lugar especial no nosso coração, que ela venha a ser luz para os nossos caminhos, Senhor, e em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, trazer edificação na vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Quero começar essa noite perguntando para você, se alguém perguntasse assim, ou dissesse assim, ei, você é uma pessoa muito ambiciosa. Você se sentiria ofendido ou elogiado? Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga assim para ela, você é uma pessoa muito ambiciosa. Você é ou não é? O que você acha? A ambição é muito confundida com ganância. Ambição, na verdade, é um atributo extremamente saudável. Ambição é o desejo da humanidade, do ser humano, de crescer, de aumentar conhecimento. E eu quero dizer para você que quem não tem ambição fica parado na vida. Você precisa ter alguma ambição. Você precisa ter algum desejo no seu coração, algum sonho. É por causa que Deus nos fez uns seres ambiciosos que nós queremos crescer em conhecimento, queremos aprender a tocar um instrumento. Obrigado, querido. Você servindo água dá até medo. Você sabia que esse irmão aqui é campeão de halterofilismo, irmãos? Não é? Olha o tamanho dele, ó. Ele ficou envergonhado, né? Ele é tímido. Obrigado, querido. Aleluia. Deixa eu dizer para você, a ambição na verdade é o que faz você ter um desejo no seu coração de dizer assim, bom, eu quero ter uma família bendita, maravilhosa, eu quero comprar uma casa, eu quero desenvolver um talento, eu quero ser um músico, eu quero ser um pregador da palavra. Nós precisamos de ambição. A diferença entre ganância e ambição é que a ambição reparte, distribui, e a ganância só quer para si. O ganancioso também tem desejos, tem sonhos, mas não quer dividir os seus sonhos, os seus desejos com ninguém. Ele só quer para ele. E eu tenho para mim, querido, que em alguns momentos da nossa vida, Deus planta no nosso coração algumas ambições. Deus coloca nos nossos corações alguns sonhos, alguns desejos, algumas promessas. Eu não sei qual é a ambição que Deus tem colocado no teu coração, mas eu creio que em algum momento da tua vida você estava ali parado, não pensando em nada, não sonhando com nada, não desejando nada, e veio Deus e disse assim para você: vou fazer de você uma grande nação. Abraão estava ali sem muita esperança, sem ter nenhum filho, e Deus disse para ele: sai da tua terra que eu vou fazer de você uma bênção. E Deus plantou no coração de Abraão um desejo, um sonho, uma ambição. Deus trabalha dessa maneira conosco. E eu quero dizer que existem pessoas aqui, e talvez no mundo, que são muito ambiciosas para a glória de Deus. Tem gente aí preocupada em tirar a fome do mundo. Não é uma ambição tremenda isso? Desejoso de abençoar ou descobrir a cura para o câncer, para a AIDS. Essa é uma ambição que foi colocada no coração, eu acredito, por Deus. E aquelas pessoas passam 10, 15, 20 anos de pesquisa tentando descobrir como podem solucionar aquele problema, e quando selecionam, abençoam milhares de pessoas. Deus tem um amor por você, querido, ambicioso. Você crê nisso? Se você crê, diga glória a Deus. Ele tem um amor ambicioso por você. Quando você não está esperando nada, quando você nem imagina nada, Ele toca no teu coração e fala assim: ei, não está na hora de mudar de casa? Posso ouvir glória a Deus? E aí começa a plantar um desejo no teu coração de mudar. E você começa a juntar dinheiro, começa a procurar, a ler jornal, até que a bênção de Deus estende e chega na tua mão. O amor de Deus é tão ambicioso por nós, que quando eu era criança, eu vou dar um exemplo pessoal que você deve ter vivido já na sua vida. Eu era criança, eu nunca sonhei em ser pastor e pregador. Aliás, eu tinha na minha família um grande modelo de pregador e pastor, que era o meu irmão. Meu irmão era um camarada que eu olhava para ele e falava assim: esse cara nasceu, veio do céu para ser pastor. E você, Klaus? Eu vim do céu para fazer bagunça. Eu olhava para o meu irmão, era tudo perfeitinho, falava bonito, o cabelinho dele nunca ficava bagunçado. Fantástico, irmão. Português correto, calmo. Aliás, aí, quando eu andava, eu ficava pensando naquela música: calmo, sereno e tranquilo. Era o meu irmão andando. Vi os irmãos falar com ele na igreja. Eu era adolescente na igreja, ficava sentado do lado dele assim, ouvindo os irmãos reclamar da vida para ele, e eu ficava pensando: como é que esse homem aguenta, gente? É um anjo esse homem. Eu já queria bater, levantar, falar: irmão, para de chorar, levanta, vai embora, vai, toca a vida, pega a tua esteira e anda. E o irmão assim: calma, Deus vai entrar com providência. E um dia, Deus chegou no meu coração e plantou uma ambição. Ele disse assim: eu vou fazer de você um pregador, um ganhador de almas. E eu olhei e falei: eu? Eu não. Eu estou fora. Cheguei para o meu pai e falei assim: pai, Deus está me chamando. E meu pai disse assim: vá. Qual é a ambição que Deus está colocando no teu coração, querido? Qual é o desejo que Ele está plantando? Eu gostaria de ver nessa igreja cristãos aqui cheios do amor de Deus e de ambição de transformar pessoas, de levar a palavra, de ser ungido. Gente com ambição de ser batizado com o Espírito Santo aqui nessa noite. Gente com ambição de orar por cura e ter dom de cura. Gente com ambição de louvar a Deus com a sua voz e que através da sua voz ganhar almas e ver pessoas sendo abençoadas. Deus está chamando você para sonhar com Ele. Você pode dizer glória a Deus por isso? O amor de Deus por nós é tão ambicioso que Ele olha para a nossa vida e a gente recebe uma palavra de Deus dizendo assim: você vai ser um profeta, você vai ser um servo, você vai ser usado. E você olha para você mesmo e fala: eu não tenho capacidade. Mas Deus está dizendo assim: ei, eu vou fazer de você pai de uma grande nação. Mas eu sou estéril. Não interessa, você não está entendendo. O meu amor por você tem uma grande ambição. De você eu quero fazer uma grande nação. De você eu quero fazer um grande pregador. De você eu quero fazer um grande instrumento da minha palavra. De você eu quero fazer luz e sal dessa terra, em nome de Jesus. É a tua vida que Deus quer usar. O problema é que muita gente aí está confundindo e está deixando de lado, infelizmente, a ambição, por confundir ambição com ganância. Eu gostaria aqui que cristãos, e Deus falou isso no meu coração quando eu estava preparando essa mensagem, gente que tem desejo de ser pastor, se você tem desejo de ser pastor, querido, você precisa ter essa ambição no teu coração de andar, de trabalhar, de se envolver, de sujar as mãos, né? Se você tem desejo de ser alguém que ensina a palavra de Deus, você tem que ter a ambição de conhecer a Bíblia, de se aprofundar. Porque, querido, quando a gente dá o primeiro passo, as promessas, a vitória, é tudo responsabilidade de Deus. A nossa é só acreditar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Se eu acredito que Deus vai fazer, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, queria definir para você mais claramente o que é ambição. Eu posso dizer que uma pessoa ambiciosa é alguém que tem desejo por alguma coisa e quer realizar. Alguém que acorda de manhã e diz assim: eu gostaria de fazer isso, gostaria de abençoar. A diferença é que algumas pessoas vão em direção àquilo que Deus está colocando. Lembra da vida de Abraão? No capítulo anterior, Deus chegou para Abraão e disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra e sê tu uma bênção. Colocou uma ambição no coração de Abraão. Abraão ficou parado, Abraão ficou esperando, Abraão levantou e foi. Existem mães aqui que têm ambições para os seus filhos. eu quero dar uma grande escola para o meu filho, ele vai ser um grande servo. Existem pais que têm ambição. Coloque isso no coração, querido, que Deus é quem está plantando essas ambições. Eu vou dar alguns exemplos na Bíblia. Quando Moisés já não acreditava mais em nada, estava no deserto, parado ali, ó, parado, desanimado, desacreditado, não acreditava mais que ele ia ser o libertador do Egito, eis que apareceu Deus numa sarça. E na sarça Deus diz assim: Abraão, Moisés, eu vi o sofrimento do meu povo e vou enviar você para resgatá-lo. O que que Moisés disse? Eu não sei falar direito. E se me perguntarem quem é o Senhor, o que que eu vou dizer? Eu não sei o que dizer. E depois ele disse: mas eu vou sozinho. E para todas essas perguntas Deus deu uma resposta. Mas enquanto estava dando a resposta, Deus estava acendendo no coração de Moisés de novo o desejo de ser o libertador do povo. E aí Deus plantou aquilo que eu chamo de uma enorme ambição no coração de Moisés. Deus disse assim: querido Moisés, você não só vai libertar esse povo, mas vai levar esse povo para uma terra que você não conhece, que mana leite e mel. O negócio lá é bom. Não é esse deserto aí que você está vivendo aí, não é essa pastagenzinha. Eu vou levar você para um lugar onde você vai ver leite e mel. E a partir daquele momento, Moisés começa a sonhar com Canaã, com a terra prometida. Vou dar um outro exemplo na palavra. Davi está lá pastoreando a sua ovelha. Davi pensava em ser rei. Davi pensava em algum dia ser rei de Israel. E eis que aparece ali então Samuel, e vem um filho e diz: não é esse, vem outro filho, não é esse, vem outro filho, não é esse. Está faltando alguém aqui? Tem um garotinho lá pastando ali com as ovelhas. Traz ele. É esse. E aquela hora Deus derrama um óleo na cabeça de Davi e diz: Davi, olha, eu não sei se você sonhou ou não sonhou, mas o amor de Deus por você e a ambição de Deus para você é que você seja rei de Israel. E agora você foge. Agora você toma cuidado, porque Saul vai querer matar você. E quanto mais Davi vai prosperando e mais a unção de Deus vai brilhando na vida dele, perdão, Davi, mais Saul vai perseguindo ele, mais Saul vai querer matá-lo. Por quê, querido? Ele não estava nem pensando em ser rei. Ele nem queria, ele nem sabia que podia, mas Deus plantou um sonho no coração dele que ele podia realizar. O que me chama a atenção nesse texto é que, embora Deus havia plantado uma ambição no coração de Abraão de ser, né, de um pai de uma grande nação, de ter uma grande promessa de Deus, Abraão não era ganancioso. E muita gente aí, quando está recebendo essa promessa de Deus, está tentando reter, achando que tem que defender, está extremamente preocupado com o futuro, com o dia de amanhã, e não acredita que Deus vai cumprir a sua promessa. A Bíblia diz nesse texto mais ou menos o seguinte: Abraão pegou a sua família, Abraão pegou os seus filhos, pegou o seu rebanho e foi ser a bênção que Deus queria. E levou consigo a sua família estendida, o seu sobrinho Ló. E o seu sobrinho tinha rebanhos e tinha também família. E eles chegaram no lugar onde se instalaram por um tempo, mas aquele lugar não tinha capacidade de alimentá-los. Não tinha água, não tinha comida suficiente para todas aquelas pessoas. Então, entre eles, os seus pastores começaram a discutir sobre quem vai ficar com esse pasto, quem vai mais longe, quem vai ficar com esse rio, quem vai ficar com outro. E Abraão chamou então o seu sobrinho e olhou para ele e disse assim: olha, querido, escolha o lugar onde você quiser, escolha o lugar onde você desejar, olhe para o lugar aonde você quiser e vá para lá. E então Ló, diz a palavra de Deus, olhou para um pedacinho de terra que era igual o jardim do Senhor, era igual o jardim do Éden, era lindo, era maravilhoso, tinha águas abundante, tinha alimento abundante, e diz assim: Abraão, é o seguinte, eu quero ficar com aquele pedacinho ali, aquele terra ali, aquele pedaço é meu. E olhou para Abraão e disse assim: e o resto era o quê? Era uma campina, era um lugar árido, era um lugar seco, não tinha tantas fontes, o resto é seu. Abraão podia dizer assim: espera um pouquinho, você não está entendendo o negócio, eu sou o homem da promessa, Deus falou comigo, ele mandou que eu fosse, você veio agregado, sabe, você é agregado à promessa, a promessa é minha, é comigo o negócio. Então quem tem que ficar com o melhor pedaço de terra, Quem tem que ficar com o lugar onde tem bastante alimento e comida? Sou eu, porque eu tenho uma promessa. Você não acha que você é muito folgado? Você já passou por algum momento na sua vida, ou no seu trabalho, você arrumou a tua mesa, arrumou todo o teu escritório, preparou lá, instalou a impressora, e chegou alguém e falou assim: bom, eu vou ficar com esse pedaço aqui, muda de mesa. Aconteceu? Alguns já, né? Você já teve um momento na sua vida onde você chegou na sua casa, colocou lá a televisão no canal que você queria, estourou a pipoca, pôs o pé em cima do sofá e chegou a pessoa e começou a comer a tua pipoca, mudou a tua televisão e falou assim: dá para você ir mais para lá que você está atrapalhando? Ou você chegou em casa cansado do trabalho e você entrou na sala da sua casa e os seus filhos tinham jogado um monte de brinquedo assim no chão da casa e você olhou para aquilo e falou assim: eu vou ter que catar tudo. E as crianças dizem assim: é, papai, cata aí. E você fala: eu trabalhei o dia inteiro, eu estou cansado. O que eu quero dizer é que Abraão, apesar de ser ambicioso pelas coisas que Deus havia levado no coração dele, ele não era ganancioso. E a maneira como Abraão venceu essa situação foi deixando de lado um pouco os seus direitos, deixando de lado as suas vontades e permitindo que Deus usasse a vida dele. E sabe o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que Deus honrou a generosidade de Abraão. A Bíblia diz aqui no verso 14: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou, depois que Ló pegou a melhor parte, Deus chegou para ele e falou assim: Abraão, não fique triste não, Abraão, não fique preocupado não, não ache que você ficou com o resto. Olhe para lá, para cá, para frente, para o lado, para todos os lados, e tudo isso eu vou dar a você. Eu acredito, amado, que quando nós abrimos o nosso coração, Deus também nos abençoa. Ainda quando pessoas tentam ser injustas conosco, o Senhor está vendo o nosso coração, está honrando a nossa atitude. Hoje nós vivemos um tempo onde muitas pessoas só pensam em si mesmas. Infelizmente, elas estão interessadas só nos problemas delas. Posso ouvir um amém por isso? Elas estão mais preocupadas em ser abençoadas do que em ser bênção. Eu vou repetir, você não entendeu. Elas estão mais preocupadas em ser abençoadas do que em ser bênção. Mas a Bíblia diz que quando você for bênção, as bênçãos do Senhor te perseguirão. Posso ouvir glória a Deus por isso? Nós vivemos um tempo, querido, onde as pessoas estão olhando para a nossa vida, olhando para a sua vida, e elas começam assim, primeiro não se importando o que está acontecendo ao nosso redor, depois não se importa o que está acontecendo com seus colegas de trabalho, depois vão se fechando e não se importa o que está acontecendo com a sua família estendida, seus parentes, seus familiares. Depois não se importa o que está acontecendo dentro da sua casa. E depois olham só para si mesmo. E quanto mais as pessoas vão se fechando e vão dizendo: pastor, você não sabe, eu tenho que cuidar dos meus problemas. Pastor, você não sabe, eu tenho que resolver. Pastor, você não sabe, eu tenho que conquistar. Eu tenho uma ambição no coração, eu tenho um desejo de fazer algo. Quanto mais elas vão fechando a vida, quanto mais elas estão procurando e se interessando só com seus problemas, mais insatisfatoriamente tem sido a vida dessas pessoas. Mais insatisfatoriamente tem sido os relacionamentos dela. Depressões, tédio, tristeza, falta de esperança. Mas quando você sai, vai lá, faz algo para alguém, você começa a sentir dentro de você um renovo, algo novo começa a acontecer na sua vida. Ah, eu tenho certeza que quando Abraão viu a parte que Ló quis ficar, disse assim: é duro, viu? É duro, parente é fogo. Mas ele olhou para aquilo e disse assim: graças a Deus, porque eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e o Senhor vai cumprir essa promessa. Nós vivemos um momento, querido, que se nós queremos viver as ambições que Deus tem colocado no nosso coração, nós precisamos quebrar toda a ganância por meio de generosidade. A única coisa que faz, que prova que a ganância foi superada é quando você tem um coração generoso, quando você acredita que vai abrir tua empresa e vai prosperar, e verdadeiramente está desejoso de dar emprego, e verdadeiramente está desejoso de abençoar outras vidas, quando você acredita que vai fazer alguma coisa, um produto de qualidade, para abençoar outras pessoas também, quando você coloca seu coração nisso, querido, Deus honra o teu coração. Mark Mudrock, aquele pastor americano que aparece na televisão, diz assim: o ato de dar prova que a ganância foi superada. Quem só quer reter para si, quem só quer se preocupar com seus problemas, não vai ver o milagre. Eu tenho para mim, estou convicto que eu vou dizer aqui. Estou convicto, queridos, eu não estou dizendo assim para você que eu acho, eu tenho certeza que quando você e eu começarmos a abençoar outras vidas, muitas promessas de Deus que não estão se cumprindo vão começar a cumprir uma a uma na sua vida. Muita gente não entende que o mistério, às vezes, é ser bênção para ser abençoado. Se eu sou bênção, eu sou abençoado. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz sobre o centurião que tinha construído uma sinagoga para o povo judeu, e em um determinado momento o seu servo ficou doente. Lembra disso? E mandaram chamar Jesus. E quando chamaram Jesus, disseram assim: Jesus, vai lá, quebra o galho lá daquele centurião, cura o servo dele, vai. Ele é um gente boa, ele construiu a sinagoga, não é isso que a Bíblia diz? Vai lá, faz isso. Sabe o que eu entendo nesse texto? Eu entendo que quando você abençoa outras pessoas, Deus olha para você e ele vê você suprindo a necessidade dos outros, ele supre a sua necessidade. Dois, pessoas que não têm absolutamente como retribuir, ficam preocupados com você, estão intercedendo por você, estão clamando pela tua vida, e quando vem uma possibilidade, elas dizem para você assim: vai lá, abençoa a vida dele, porque ele é bênção. É só você pensar com que tipo de pessoa você gosta de andar, com pessoas que são bênção. Todos nós gostamos de andar com gente que é bênção. Mas se você quiser ser o alvo desse amor ambicioso de Deus, eu diria que você precisa mudar algumas coisas na sua vida e na minha vida também. Primeiro, ao invés de se concentrar nos cultos, na vida, no dia a dia, no seu problema e o que Deus tem para falar com você, comece a se concentrar, querido, diga assim comigo: eu vou me concentrar em ser bênção. Sabe como é que você pode ser bênção? Olha para quem está do teu lado aí, diz uma palavra de júbilo aí, de encorajamento, diz aí para ele. Se essa palavra foi sincera, você foi bênção na vida dessa pessoa. Se não foi, não adianta nada, não é? Segunda coisa: pare de se preocupar em relacionar-se com pessoas que podem fazer alguma coisa por você, e comece a procurar se relacionar com pessoas que você pode fazer alguma coisa por elas. Eu conheço muitas vezes pessoas que baseiam seus relacionamentos em interesses, né? Embora seja feio falar isso, tem gente que quer ser amigo daquele camarada por interesse. Eu até acho que o ser humano naturalmente é um pouco assim. Mas eu me preocupo quando a gente quer fechar a nossa vida só nisso. Será que a gente não pode procurar pessoas que a gente pode abençoar também? Que a gente tem interesse só de abençoar. A terceira coisa é: comece a perguntar para você mesmo se essa ambição que você tem no coração, a motivação, se ela realizar na sua vida, a motivação que você tem é correta. Porque em alguns momentos eu tenho certeza que quando a gente choca o sonho com a motivação, a gente não tem coragem nem de orar. Não é? Quando eu pego o meu sonho, eu quero ter um carro novo. Não tem problema nenhum ter um carro novo, né? Mas a minha motivação é mostrar para todo mundo o meu carrão. Aí você ora: Deus, me dá um carrão. Faz sentido isso, querido? Nenhum. Ou o jovem fala assim: eu quero um carro novo. E a minha motivação é lotar de gatinha dentro do carro. Deus me dá um carro novo, eu preciso de um carro novo. E tem cara que precisa mais que os outros, né? Infelizmente. Não foi abençoado, então ele precisa mais que os outros. Mas essa não é a motivação que eu acredito que Deus vai responder, não. Você acredita? Agora, se ele colocar no coração e for sincero, porque tem gente que fala isso aí, eu já vi falando para mim até, olha, se Deus me der um carro, eu vou poder usar na obra, eu vou poder abençoar, eu vou ser uma pessoa que vou ajudar. E aí ele faz isso no primeiro mês, mas no segundo mês aquelas pessoas entram no carro dele e ele fala, meu amortecedor está ficando muito para baixo, o negócio está ficando complicado, esse irmão aqui engordou muito, o carro está até assim quando eu levo ele para casa, não dá mais. Examine a tua motivação, querido, e você vai ver se algumas bênçãos não estão chegando aí por causa dela. Eu acredito que nós fomos criados não somente para receber, mas fomos criados para dar. Quantos acreditam nisso? Nós fomos feitos por Deus para dar. E eu vejo muita gente aí que estão numa situação de vida abençoada, mas não são felizes. E gente extremamente pobre e feliz. Você já viu isso? Eu já vi gente pobre e feliz. E vi gente muito abençoada e infeliz. Uma vez eu tive uma aula de felicidade com uma irmã chamada Irmã Luísa. A gente tinha um programinha de rádio, ela ligava para a gente, falava assim, pastor, vem tomar um café aqui com a gente. Ela morava numa casa, eu já disse isso uma vez, que era um quadradinho aqui assim, como essa aqui. Aqui era a sala, a cozinha, o banheiro e a lavanderia dela. Esse quadrado aqui. Aqui tinha a cama, o fogão. E ela nos chamava para tomar café com ela. E quando a gente chegava lá, ela tinha 11 pinos na perna. Era uma senhora já de uma certa idade, tinha sido atropelada. E ela chegava com toda alegria, dizia assim, vocês vieram. E ela colocava uma mesinha lá, e fazia uma torta, e colocava uma Coca-Cola. E a gente falava assim, mas irmã Luísa, não precisa fazer nada, a gente só veio abençoar, orar por você. Ela, não, mas eu fico tão feliz que vocês vieram. E ela conta, como é que está a tua vida, irmã Luísa? Está tudo bem, meu filho, você está precisando de alguma coisa? Então, tudo bem, meu filho, eu só queria que você viesse aqui, orasse por mim, a gente está, né, lendo uma palavra. Mas, irmã Luísa, posso te ajudar em alguma coisa? Filho, mas fica calmo, está tudo bem. Olha como está bem a minha vida. E eu falo assim, como é que essa senhora vivendo com meio salário mínimo pode estar tão bem assim, gente? Daqui a pouco ela abria a gaveta dela e tirava uma caixinha de bombom. E não era bombom mesmo. E falava assim, leva lá para tuas filhas. Mas irmã Luísa, como é que você vai? Não, é porque eu queria dar um presentinho para ela. Eu sei que criança gosta de chocolate mesmo, né? Então eu comprei chocolate para ela. Eu nunca vi aquela senhora reclamar de nada. De nada. De nada. E já vi pessoas chegarem assim para mim e falar assim, pastor, a vida está tão difícil. O meu marido comprou um apartamento. E aí, irmã, não está dando para pagar o aluguel? Ou prestação? Não, pastor, está dando, mas é tão difícil. Porque agora ele recebeu uma promoção no trabalho. Mas e aí, não está boa a promoção? Não, pastor, ele está ganhando o dobro, mas a vida é tão difícil. Sabe o que é isso? É viver só pensando no seu problema. É vivendo só pensando em você mesmo. Eu creio que quando você abençoa outros e supre a necessidade dos outros, Deus vai suprir a sua necessidade. Eu vi uma história essa semana que me chamou muita atenção. Diz que lá na Filipinas houve uma igreja lá que foi atacada e queimaram a igreja deles, destruíram a igreja dele, uma aldeia rival ali, um povo rival de uma outra cidade, destruiu a igreja, queimou a igreja. E aqueles homens ficaram muito entristecidos, aqueles povo da igreja, ficou muito triste, e falaram o que vamos fazer, como vamos resolver. Então levantaram uma oferta para reconstruir aquela igreja e levantaram $5,000. E aquele povo pegou o que tinha, o que não tinha e deu para a igreja, para reconstruir a igreja. E o pastor foi orar. E quando o pastor foi orar, Deus falou assim para ele, ei, esse dinheiro não é para vocês. Pegue esse dinheiro e leve até a igreja, até a cidade que destruiu vocês, que queimou vocês, e dê de presente para eles. E o pastor disse assim, Senhor, se eu levar esse dinheiro, falar para o povo que levantou esse dinheiro, que eu vou dar tudo para o pessoal que queimou a igreja, eles vão acabar comigo, mas não vai ter chance. Mas o pastor tomou coragem e chegou para o povo dele e falou assim: olha, irmãos, Deus falou comigo que esse dinheiro não é nosso e que nós temos que dar para essa igreja, para essa cidade, irmãos, não é igreja, desculpa. E eles pegaram então aquele dinheiro e levaram. Enquanto eles iam chegando perto da aldeia rival, as pessoas ficaram preparadas para a guerra. E eles vinham vindo, e as pessoas esperando. E eles cantando cânticos, louvando ao Senhor, e as pessoas esperando a guerra. E quando o chefe chegou lá, o líder chegou lá e foi confrontar, o pastor disse assim: olha, nós não viemos guerrear, nós viemos entregar um presente para você. Presente é tudo que a gente conseguiu arrecadar para construir a nossa igreja, nós queremos dar para vocês. São cinco, mais ou menos em torno de $5,000. E aquele chefe da aldeia olhou: mas por que vocês estão fazendo? Nós destruímos a igreja de vocês. E ele disse assim: porque Deus mandou entregar para vocês. E aqueles homens ficaram muito incomodados com aquilo e reuniram os chefes daquela aldeia e disseram assim: nós vamos fazer alguma coisa. E disseram para ele: nós vamos doar a vocês todo o bambu, toda a madeira que vocês precisam para construir a igreja de vocês. Mas tem mais. A autoridade daquele país ficou sabendo daquele confronto e tinha feito vista grossa, que a igreja tinha sido queimada e não se importado. Mas quando ficou sabendo daquela união que estava surgindo naquela região, eles foram até lá e abençoaram a igreja e disseram: olha, nós vamos construir com vocês e vamos terminar essa obra. E aquilo que eles não iam conseguir fazer com $5,000, eles conseguiram fazer com toda essa unidade que Deus promoveu no amor. A Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que havia igrejas lá em 1 Coríntios, a Bíblia conta sobre isso, que estavam passando muito problema, muita dificuldade financeira, mas elas levantavam ofertas para suprir igrejas que estavam em problemas piores. E Deus dizia, e Deus diz na sua palavra, através do apóstolo Paulo: vocês que estavam passando dificuldade, onde tinha tanto problema, a alegria do Senhor se derramou sobre vocês e superabundou a graça, e vocês puderam abençoar outras pessoas. Quando você abençoa outras pessoas, pessoas vão ver essa bênção, vão reconhecer a graça de Deus, e as bênçãos de Deus vão seguir você, as necessidades suas vão ser supridas, as respostas vão chegar, porque você está abençoando outras pessoas. Mas enquanto você olhar para mim, ou para o povo de Deus, e dizer assim: olha, Deus, eu tenho tanto problema, eu tenho tanta coisa que eu não posso abençoar ninguém, as coisas vão continuar difíceis para você. Eu conheço uma outra história de um pastor americano que me chamou também a atenção. Diz que ele tentou construir o templo dele por 3 vezes. A primeira vez ele levantou uma oferta e Deus mandou fazer uma coisa. Na segunda vez Deus levantou uma oferta e Deus mandou fazer outra coisa. Na terceira vez ele levantou uma oferta, já estava achando que estava sem credibilidade na igreja, e a igreja falou: tudo bem, pastor, vamos levantar essa oferta para a construção. Mas as pessoas sabiam que Deus estava falando com ele, e ele pegou essa oferta na mão e Deus falou assim: está vendo aquela igreja de espanhóis lá nos Estados Unidos, você sabe que existe uma dificuldade. Olha, aqueles hispanos ali precisam construir o templo deles. Mas, Senhor, eu não tenho o meu templo, aqui a igreja não tem. Pegue o que você ofertou, entregue na mão deles, porque eles vão construir o templo. E eles pegaram então toda a oferta e levaram para aquela igreja entregar. E não construíram o templo a terceira vez. No ano seguinte, Deus derramou uma graça tão grande sobre aquela igreja, e eles levantaram a oferta para a construção do templo, e conseguiram tudo que precisavam para construir de uma vez. Você acha que isso é coincidência? E tem mais, hoje eles são a maior igreja dos Estados Unidos. Se reúnem num estádio de basquete. Coisa linda. Imagina você ter como ministro de louvor da sua igreja o Marcos Rich. Amado, quando você der, Deus vai suprir as suas necessidades. Você crê nisso? Agora, muita gente diz assim: mas pastor, o quê? Se você quer viver relacionamentos bons, dê relacionamentos bons. Haja com graça com as pessoas. Seja generoso nos relacionamentos. Se você quer viver, querido, um momento de cura na sua vida, abençoe pessoas que estão enfermas. Você já pensou nisso? Se você quer viver na sua vida, querido, momentos assim sobrenaturais no seu trabalho, abençoe pessoas que estão no seu trabalho. Ensine a trabalhar. Porque ainda se fizerem com você como Ló fez com Abraão, Deus vai estar julgando a tua causa. Eu queria só terminar essa mensagem dizendo para você três coisas que você pode fazer simples para ser mais generoso. Primeira coisa, limpe a bagunça da tua casa. Que tal a gente fazer uma semana de limpeza de bagunça? Se você tem uma coisa na sua casa que você não usa há mais de um ano, dizem os especialistas que você não vai usar mais. Você concorda? Você tem uma bicicletinha lá que já faz um aninho que você não anda, uns três aninhos, né? Tem tanta criança que queria ter uma bicicleta, querido. Você acha que Deus honra isso ou não? Se você acha, dê glória a Deus, querido. Abre a tua garagem lá, querido. Abre aquele quarto de tranqueira que você guarda, um monte de tranqueira lá. Se desfaça dessas coisas. A segunda coisa que eu acho que você precisa fazer, jogue fora o teu mau humor. Ninguém vai ser abençoado na vida se não aprender a ser generoso nos relacionamentos. Interessante que outro dia eu fui num lugar de tomar café, cafeteria, e aí cheguei para a moça e falei, eu quero um café. Moça, eu não entendi, eu quero um café. Ela, eu dei um sorriso para ela e falei assim, tudo bem, como é que você está? Que duro trabalhar aqui, né? Trabalhar em shopping não é fácil, né? Olha quanta gente chata que vem aqui, que nem eu. Ela começou a dar risada. Eu falei, o que você falou que eu não entendi duas vezes? Ela deu um sorriso, eu falei, não, eu perguntei para você se era expresso, se você queria com leite, se era pequeno ou grande. Eu falei, nossa, tudo isso, não entendi nada. Seja generoso nos relacionamentos. E isso vai voltar para você, porque não existe ninguém que vai ser abençoado se não aprender. Às vezes você pode emprestar o teu ouvido para alguém. Você já emprestou o ouvido para alguém? Não é fácil, irmão. Emprestar o ouvido não é fácil. Você tira o ouvido, põe em cima da mesa e fala, fala. Às vezes tem pessoas que vão falar comigo, elas falam uma hora comigo, e aí eu falo, bom, agora acho que é a hora de eu falar, né? Quando eu vou falar, ela fala assim, pastor, foi tão bom estar aqui com o senhor, olha, eu já tenho todas as respostas, o senhor é uma bênção. Eu falo, que glória a Deus. Não falei nada, ela falou assim, não, mas só estar aqui falando, Deus vai falando com a gente. Ah, tá medo, amém. Sabe o que ela queria emprestar? Um ouvido. Amém? Terceira coisa que eu queria dizer para você, importante, siga o fluxo da compaixão. Tem muita gente aí que quer ouvir Deus falando assim com ele, meu servo. Aí ele olha no quarto assim, vem um anjo branco blusando, eis que te envio para abençoar o ministério, né? Complicam as coisas de Deus. Na verdade, querido, às vezes Deus fala com a gente de uma forma tão simples. Ele coloca uma compaixão no teu coração por uma causa, por uma necessidade, um amor tão profundo por uma pessoa, sabe? Um amor assim que você fala, puxa, por que eu não abençoo aquela pessoa? Essa camisa aqui do meu guarda-roupa é a cara do fulano, eu não tá, nem me vejo mais vestido nela, deixa eu dar para ele. Deus coloca um amor no teu coração tão profundo por alguém, que esse amor é Deus agindo na tua vida. O amor que está brilhando dentro de você é Deus, porque Deus é amor, meu irmão. E a gente complica. Eu conheço uma história interessante, diz que um pastor estava na casa dele trabalhando, fazendo as coisas, tinha que ir para uma reunião, estava preocupado, e de repente Deus começou a tocar o coração dele de um amigo do colegial, que ele não via mais há muitos anos, e ele falou, mas eu estou preocupado com essa pessoa, e ele não começou a se incomodar, ele não tinha nem mais o telefone dessa pessoa, mas ele sentiu aquela compaixão. Você já sentiu isso? Quantos já sentiram isso? Levante a mão. Uma compaixão que vem de dentro assim, e você fala, olha, eu tenho que abençoar aquela pessoa. E aí ele procurou o telefone daquela pessoa, encontrou e ligou para ela. E disse, ô fulano de tal, tudo bem? Aqui é o pastor fulano, você lembra de mim? E o telefone ficou mudo. E ele disse, ô fulano, sou eu que estudei com você no colegial. E daqui a pouco ele começou a escutar uns esnifes, uns chorinhos no telefone. E ele disse, o que está acontecendo? Ele disse, eu estou aqui acabei de ser abandonado pela minha esposa, estou sozinho, não tenho ninguém, e eu estava tão triste, eu estava pensando em alguém que podia me ajudar, e agora você ligou para mim. Sabe o que aquele homem fez? Ele só seguiu o fluxo da compaixão, ele só seguiu o amor. Às vezes Deus coloca isso no seu coração, lá no seu trabalho, ele fala assim, senta com aquela amiga do trabalho, vai almoçar com ela hoje. Ou às vezes Deus fala para você assim, paga Coca-Cola ali para aquela pessoa, R$2, Coca-Cola, né? Quantos creem que ele diga um amém? Segue o fluxo da compaixão, Deus vai estar abençoando a tua vida, vai estar te usando, e na medida que você der, Deus vai devolver na sua vida. Eu vou dizer mais uma vez, eu vou repetir, eu tenho para mim que muitas promessas de Deus vão começar a se cumprir quando você for generoso. Se você crer, diga glória a Deus. A terceira coisa que você pode fazer, querido, terminando, você pode tornar tudo, tudo, tudo na sua vida uma semente. Você pode tornar o teu sorriso uma semente, você pode tornar o teu conhecimento uma semente, você pode tornar os seus bens uma semente, você pode tornar tudo na sua vida, Deus permite que você torne uma semente. Muita gente olha para nós e fala assim, pastor, mas eu não tenho como abençoar, não tenho como ajudar. Tem, querido, você pode tornar tudo uma semente. Tua oração pode ser uma semente. Basta você deixar Deus usar a sua vida. Se você suprir a necessidade de alguém, Deus vai suprir a sua necessidade, em nome de Jesus. Feche seus olhos, quero orar com você, querido. Eu quero orar por aqueles que nessa noite desejam aí sentir esse fluxo de compaixão dentro do coração, desejam sentir esse toque de amor aí, que Deus vai levar você a evangelizar, a ligar para alguém que faz tempo que você não vê, a orar, a interceder, a dar. E à medida como você é abençoado, e Deus tem abençoado, você pode abençoar os outros. Se você gostaria de orar comigo nessa noite para que Deus usasse sua vida dessa maneira, que as suas ambições se cumprissem, mas que você pudesse distribuir, porque a ganância, ela não é generosa, mas a ambição pode ser. Se você gostaria que eu orasse por você por isso, fica de pé no teu lugar, quero orar por você agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só por aqueles que estão dizendo, Deus, pode usar a minha vida, mostra quem eu tenho que abençoar. Talvez aquele parente seu que está com enfermo, está precisando de uma visita. Talvez aquele colega de trabalho que está tão difícil de se adaptar no emprego. Eu não sei. O que eu vou orar é para que Deus toque o seu coração. Amém? E o amor dele fale com você. Que o amor de Deus incomode a sua vida. Amém? Feche seus olhos, querido. Vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, eu quero aprender a seguir o fluxo da compaixão. Eu quero viver a tua graça a ponto de poder distribuí-la, em nome de Jesus. Diz a palavra de Deus que Deus honrou a atitude de Abraão. Diz a palavra de Deus que Deus honrou a atitude de Abraão de ceder, de não brigar pelos seus direitos, de acreditar que Deus era que cumpria a promessa, de não se preocupar com o futuro, mas saber que Deus é quem cuida do nosso futuro. Por isso eu quero dizer para você, querido, nessa noite, Deus tem como realizar todas as tuas ambições, os teus sonhos, os teus desejos. Deus tem, querido. Ainda que você não saiba como, nem de que forma, Ele é poderoso para fazer. Senhor, eu quero pedir por essa igreja, Pai, porque teu Espírito tem me incomodado que nós precisamos aprender a ser generosos, Senhor. Não somente nas ofertas, nos dízimos da igreja, isso também, mas também, Senhor, com as pessoas que estão ao nosso redor, que nós precisamos aprender a ser generosos nos nossos relacionamentos, generosos naquilo que o Senhor tem nos abençoado. Tu tens me incomodado, Senhor, porque eu creio que há uma liberação de bênção nessa igreja, que está pronta a ser derramada nesse lugar, mas que a ambição precisa ser quebrada, de uma maneira que ela não se torne ganância, em nome de Jesus, para que ela se torne verdadeiramente o teu amor na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, libera sobre a vida dessa igreja, Pai, as tuas promessas, em nome de Jesus. Porque eu creio que o Senhor é o Deus que tem um amor ambicioso por cada vida que está aqui. O Senhor está chamando pastores, evangelistas, profetas, mestres, administradores, líderes na tua obra, Pai. E eu creio que o Senhor está derramando sobre a vida de cada um deles, Senhor, a tua palavra, Pai, a tua promessa, em nome de Jesus. Levanta sua mão e diga assim: Senhor, pode usar a minha vida. Pode usar a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Oh, glória. Eu quero ministrar na tua vida aqui, rapidamente. Mari, você está pronta aí, querida? Quero, senta só um pouquinho. Quero terminar a palavra hoje dessa maneira aqui, ó.